Senadores destacam a importância do servidor público.
Randolfo Rodrigues defende revisão da lei da anistia.
E Jarbas Vasconcelos reclama que PEC do orçamento impositivo é uma porta aberta à corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores comemoram o Dia do Servidor Público, destacando a importância da categoria para o país.
Segundo o senador Mazarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, os servidores são a base humanística e técnica do desenvolvimento do Brasil. Porém, não são valorizados.
Precisamos, sim, valorizar e melhorar ainda mais as condições de trabalho e os salários dos servidores públicos. É muito indigno o valor que recebe o servidor público, seja um professor, seja um médico.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que os servidores são as pessoas que podem abrir as portas do futuro, especialmente os que se dedicam ao ensino, à pesquisa e à inovação.
Em cada uma dessas portas, para abri-las, está o funcionalismo público. Claro que estão outros trabalhadores, muitos também, mas o funcionalismo público está ali. Sem eles, nós não vamos abrir as 5 portas que o Brasil precisa abrir para dar o passo para o outro lado do mundo da inovação, do mundo da modernidade.
Para o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a população tem uma imagem errada dos servidores.
Alguns têm a ideia de que o servidor público é aquele que chega tarde, sai cedo, coloca o paletó na cadeira, fica ali passeando pela internet, mas a esmagadora maioria dos servidores públicos são pessoas decentes, honestas, trabalhadoras.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou que alguns direitos garantidos à categoria pela Constituição, como o de greve, ainda não tenham saído do papel.
Na opinião de Paim, a Constituição precisa ser modificada para garantir aos servidores direitos hoje negados, como a negociação coletiva na administração pública. Ele afirmou que isso contraria as convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Exclui aos servidores a utilização de um canal para negociar a solução de eventuais conflitos. A categoria se vê impedida de questionar direitos, como a não redução de salários, a jornada semanal e a jornada ampla. Ao mesmo tempo, a gestão pública fica comprometida, pois a valorização do servidor público tem que acontecer.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que a presidente Dilma Rousseff sancione o projeto que obriga os planos de saúde a garantirem quimioterapia oral em casa a usuários que sofrem de câncer.
A expectativa da senadora é que a lei ajude, inclusive, a indústria farmacêutica a reduzir os preços desses medicamentos, já que mais pacientes poderão utilizá-los.
Segundo especialistas, o tratamento oral em domicílio é mais eficiente, porque gera mais conforto e permite recuperação mais rápida.
E Ana Amélia citou o estudo coordenado pelo médico Otávio Clark, da Universidade de Campinas, que reforça a importância da aprovação do projeto dela.
Essa pesquisa comprova, por exemplo, que a inclusão do tratamento de câncer em casa com o uso da quimioterapia oral é mais eficiente para o paciente com câncer, sustentável financeiramente aos planos de saúde e pode causar efeitos positivos para o melhor funcionamento do SUS, inclusive. O estudo também indicou, inclusive, que em alguns casos o medicamento oral contra o câncer é mais barato que a quimioterapia intravenosa.
Já o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, espera que o Supremo Tribunal Federal reavalie e mude a decisão sobre a lei da anistia, de 1979.
Ele não concorda com a alegação aceita pelo Supremo de que a lei foi um acordo que tornou possível a transição para a democracia ao final do regime militar.
Segundo Randolfo Rodrigues, a sociedade queria a punição dos torturadores. Por isso, a lei foi imposta ao Congresso pelo regime militar para proteger quem praticara atrocidades naquele período.
A lei que foi aprovada serviu, sim, como salvo-conduto para aqueles que mataram e torturaram durante o regime. Não pode prevalecer e existir em nosso ordenamento jurídico uma lei que anistia torturador.
Em pesquisa com 175 nações, o Brasil está entre as 20 que menos avançaram para a realização de negócios.
Foi o que disse o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, ao destacar que a burocracia e os custos tributários têm prejudicado o empreendedorismo e a competitividade no Brasil.
Ele destacou que levantamento feito pelo Banco Mundial entre 2005 e 2012 mostra que, enquanto em países como os Estados Unidos demora-se 4 dias para a abertura de uma empresa, no Brasil o prazo é de 19 dias. E na Inglaterra o prazo é inacreditável, apenas 40 minutos.
Segundo Cacildo Maldaner, outro problema é o tempo médio para empresas pagarem tributos. No Brasil, gastam-se 2.600 horas por ano, no Uruguai, 310 horas, nos Estados Unidos, 175 horas e na Inglaterra, apenas 110 horas.
Se nós não desburocratizarmos, não simplificarmos, não cuidarmos mais de perto dessas questões todas, nós começamos a perder competição. E os nossos empreendedores não podem, então, entrar e competir com os outros. Por isso que nós precisamos cuidar disso. Nós temos que evoluir, nós temos que modernizar essa questão.
E o senador Armando Monteiro contou que o escritório de patente dos Estados Unidos concedeu 253.155 patentes no ano passado. Mas apenas 196 delas foram para o Brasil.
Segundo o senador do PTB de Pernambuco, isso situa o Brasil no 28º lugar em relação a patentes no ano passado. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar, com 121 mil, e o Japão vem a seguir, com 50.667 patentes.
Esses dados estão em artigo do professor Roberto Nikolsky, diretor da Sociedade Brasileira de Proinovação Tecnológica, que motivou as observações de Armando Monteiro sobre nossa deficiência na área de inovação.
Em resumo, vamos ficando cada vez mais distantes das nações dinâmicas cuja estratégia de desenvolvimento se baseia na permanente agregação de inovações.
O leilão do campo de Libra, a primeira área de petróleo do pré-sal que será explorada pelo regime de partilha, foi considerado um sucesso pelo senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.
O senador lembrou que, quando atingir seu ponto máximo, Libra vai produzir 1 milhão e 400 mil barris de petróleo e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.
O campo de Libra será explorado pelo consórcio liderado pela Petrobras, que conta com mais 4 empresas. E, segundo Aníbal Diniz, o leilão não significa privatização do petróleo.
O resultado do leilão de Libra permitirá ao Brasil e à Petrobras de serem detentores de 85% de toda a renda a ser produzida pelo campo de Libra. Ou seja, a maior parte da riqueza de Libra ficará com o Brasil. O campo de Libra pagará 270 bilhões em royalties.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a autonomia do Banco Central, alegando que isso vai garantir a saúde da economia do país.
Por isso, Renan Calheiros disse que vai se empenhar para que seja votado ainda este ano o projeto que dá ao presidente e a diretores do Bacen 6 anos de mandato, com possibilidade de uma recondução ao cargo.
A principal função de qualquer banco central é zelar pela defesa do mais importante patrimônio de uma economia, sua moeda. No momento em que o Banco Central possa, por ausência de autonomia, ser pressionado, corre o sério risco de perder respeito e credibilidade dos agentes econômicos. Essa é a principal razão pela qual remanesce a ideia de que todo banco central tem autonomia.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB pernambucano, criticou a proposta que vem sendo chamada de orçamento impositivo, que aguarda votação no Senado.
Na opinião do senador, o nome da proposta está errado, porque, na verdade, ela somente obriga o governo a liberar o dinheiro das emendas individuais que deputados e senadores fazem ao orçamento.
Jarbas Vasconcelos afirma que, do jeito que está, a proposta é uma porta aberta à corrupção e ao surgimento de novos escândalos envolvendo a aplicação de dinheiro das emendas parlamentares.
Se antes, quando não se tinha certeza da liberação das emendas, os parlamentares mal intencionados já transformavam essas verbas num verdadeiro balcão de negócios, imagine agora com a certeza de que o dinheiro será liberado. Será, sem dúvida, o paraíso das caixinhas eleitorais.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Natan Ferreira e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.